Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, antes de tocar nesse importante assunto, um grande investimento na Bahia, realçar aqui o que foi dito pela minha companheira Alice da Mata, o ato de hoje de posse do ministro Aldo Rebelo e a passagem, portanto, do bastão nessa, eu diria, importante maratona de comandar o Ministério do Esporte, do nosso companheiro Orlando Silva, que efetivamente fez, inclusive, senador Paulo Paim, um discurso bonito e teve a coragem de reafirmar publicamente não só a sua inocência, como a condição que ele ganha agora para que cada vez mais a verdade venha à tona. Então, é um importante ato e desejamos a Aldo Rebelo, sei da sua competência, mas desejamos a ele muita sorte e, ao mesmo tempo, também já hipotecamos o nosso total apoio ao companheiro Aldo na condução dessa importante pasta no nosso governo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a presença, inclusive, do presidente Lula, meu caro Paulo Paim, na semana próxima passada, o povo de Manaus assistiu à inauguração da importante ponte sobre o Rio Negro. 3.595, para ser bem preciso, metros de comprimento, a primeira ponte de grandes dimensões construída sobre um rio em solo amazônico. É também a maior ponte estaiada do Brasil, espero eu até o momento, até porque é exatamente o objeto dessa minha intervenção, meu caro Lindberg, a ponte Salvador-Itaparica, esse importante vetor de desenvolvimento. E aí me refiro, caso específico do Amazonas, estou citando, né, ao lado do Teatro Amazonas, que já vem sendo considerada a maior e mais importante monumento arquitetônico do estado do Amazonas, além de representar o marco na integração da região metropolitana de Manaus com seus 2 milhões de habitantes. A ponte teve suas obras iniciadas ainda na gestão do ex-presidente Lula e cuja felicidade era algo, né, aos olhos e, de certa maneira, eu diria, era impossível esconder a felicidade do presidente Lula durante a cerimônia de inauguração, com um custo total de aproximadamente R$ 1 bilhão, e levou quase 4 anos para ser construído. Então, obviamente, que aqui um senador da Bahia, Lindberg, exaltando o tamanho feito de engenharia nacional no Amazonas. Por que a ponte sobre o Rio Negro guarda semelhanças, não apenas em seu projeto, mas também em seus propósitos, com a ponte que pretendemos construir sobre a Baía de Todos os Santos, ligando Salvador à ilha de Itaparica. E não se trata, no caso da ponte Salvador-Itaparica, só de uma ponte. Ela será um vetor de desenvolvimento. Ou como nós temos batizado desde a época que eu estava na Secretaria do Planejamento, quando lançamos a proposta de manifestação de interesse para esse importante empreendimento. É o vetor oeste. Quase 12 quilômetros de ponte, senador Lindberg Faria. E tive a oportunidade de ajudar o chamado início desse processo, pensando esta ponte. Quando nós imaginamos lançar a proposta de manifestação de interesse, todo mundo dizia assim, mas só uma ponte? Não! Nós, inclusive, usamos de um artifício de engenharia, entendendo que era importante que a BR-242, que é a BR que liga a Bahia, por exemplo, a Brasília, a Goiás, traz a Bahia, digamos assim, para o centro-oeste. A ideia é que a ponte seja em Salvador, o quilômetro zero da BR-242. Ela atravessará toda a ilha de Itaparica, me refiro já à BR-242, cruzando a BR-101, portanto, alcançando o Recôncavo Baiano, chegando até a BR-242, exatamente no início do Paraguaçu, ou como os baianos chamam no início, da Chapada Diamantina. Portanto, é um vetor de desenvolvimento. A ponte também, na sua saída de Salvador, servirá como rota para o Baixo Sul e para o Sul do Estado. Portanto, um vetor fundamental de integração. Salvador, senador Paulo Paim, só tem uma entrada e uma saída. Salvador é uma ponta que avançou para o mar. Agora, com esse novo empreendimento, vamos estabelecer exatamente novas rotas com a cidade do Salvador. A ponte sobre o Rio Negro, que me referi aqui, abre leque de novas oportunidades e desenvolvimento socioeconômico para o interior amazonense. Com ela, o governo do Amazonas poderá fomentar a economia, ampliar a oferta de equipamentos. Da mesma forma, a ponte que ligará Salvador à ilha de Itaparica carrega em sua proposta todo um projeto de desenvolvimento que contempla a ilha de Itaparica, o Recôncavo Baiano, o Baixo Sul, o Sul e outras regiões, eu diria, fragilizadas economicamente. Portanto, é por isso que nós estamos chamando dessa ponte de um novo vetor ao oeste de Salvador, avançando para o interior da nossa querida Bahia. A ponte deverá ser iniciada em 2014, com uma previsão de conclusão em 2018. Com recursos do governo federal, do governo do estado, da iniciativa privada, os investimentos para esta grande obra, todo esse vetor de desenvolvimento, está orçado hoje em algo em torno de 7 bilhões de reais. Na condição de relator do PPA, já estamos também trabalhando aqui a expectativa de uma parte desses recursos, uma parte expressiva, ser contemplada exatamente no orçamento da União e, particularmente, no plano plurianual, e é por isso que nós contamos com o apoio da nossa bancada, a bancada federal da Bahia, aqui no Congresso Nacional. A previsão é que as obras comecem por Salvador, entre o berço do terminal de São Joaquim e a área de ampliação do porto, chegando à Gameleira, no município de Vera Cruz, que é um dos municípios que compõem a mais conhecida Ilha de Itaparica. Todo mundo só fala na Ilha de Itaparica, a cidade de Itaparica, mas o município, inclusive, de Vera Cruz, administrado pelo meu companheiro Magno, é, inclusive, o maior município naquela região, na ilha. A cidade de Salvador, Vera Cruz e Itaparica, obviamente, terão impactos com a ponte e, na minha opinião, impactos positivos. Além disso, nós teremos ainda a integração desse novo vetor de desenvolvimento com a BA-01, com a BR-101, com a BR-116 e com a BR-242. Em Salvador, o centro antigo será dinamizado e haverá integração com obras de mobilidade. É bom lembrar que nós estamos tocando, inclusive, hoje a maior obra de intervenção viária na cidade de Salvador dos últimos anos, a chamada Via Expressa, que também encontrará essa ponte, permitindo que os caminhões ou outros veículos que não devem circular por dentro da cidade acessem imediatamente a Via Expressa, se dirigindo, por exemplo, ao polo de Camaçari, ao centro industrial de Aratu ou ao porto de Aratu. Assim como no caminho inverso, nós teremos também essa via de acesso chegando ao porto de Salvador, para que não tenhamos dentro da cidade o fluxo de veículos pesados. A importante obra que é conhecida como Bahia de Todos os Santos, a nossa via expressa, que, de certa maneira, fará essa ligação entre a saída norte e a saída oeste da cidade do Salvador. Em Vera Cruz e Itaparica, e a expectativa, e eu diria até de aumento populacional, fará com que um amplo desenvolvimento urbano seja adotado naquela região. Por isso, há uma preocupação do governo do estado com a revisão dos planos diretores, o diálogo com municípios, com a gestão nos dois municípios da ilha, a gestão, inclusive, nessa relação com a população, o debate sobre um PDD1, poderíamos chamar assim, Plano de Desenvolvimento Diretor, único naquela região, Há preocupação com o impacto ambiental, com o impacto social. É importante que essas formas todas sejam asseguradas para a gente dar uma verdadeira sustentabilidade ambiental a esse empreendimento. A partir da ponte será construído o sistema viário oeste, que proporcionará a duplicação das BA-001 e a BA-046, nos trechos entre Bom Despacho, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, e ainda implantada a nova rodovia ligando os municípios de Santo Antônio de Jesus a Castro Alves. A partir daí, ocorrerá também a duplicação da BA-493 até o entroncamento, até atingir a BR-116. Portanto, projetado como um indutor de desenvolvimento econômico e social, o sistema viário oeste será elemento fundamental para a dinamização, para essa política de desconcentração econômica e para uma política de capilarização cada vez maior do desenvolvimento em nossa Bahia. Haverá um novo impulso no eixo litorâneo sul, permitindo a criação de um novo polo industrial e logístico no Recôncavo Baiano, ancorado por investimento já em outro, de outras formas, de outras maneiras e já em curso, como o caso dos estaleiros São Roque do Paraguaçu, né? Ou inclusive os projetados, como é o caso da retroárea do Porto de Salvador. Do ponto de vista dessa área de estaleiros, por exemplo, meu caro senador Lindenberg, nesse exato momento, o governador Jacques Wagner se encontra em Singapura. Fez uma viagem, inclusive, eu diria até de uma proeza muito grande, porque o governador viajou ontem e na quarta-feira já estará em Salvador de volta. Portanto, fez uma viagem especificamente para tratar em Singapura de apresentar essas alternativas de desenvolvimento da área naval, de estaleiros, para atrair investidores para a nossa querida Bahia. Com as intervenções, obviamente, dessa natureza, as expectativas que sejam abertas três vertentes de desenvolvimento. A primeira soluciona um gargalo logístico, criando uma nova conexão do complexo portuário da Bahia de Todos os Santos com as BR-101, 116 e 242, encurtando a distância em algo em quase 200 quilômetros, que vem principalmente trazer um nível de movimentação, principalmente toda essa movimentação do oeste brasileiro para a Bahia e do oeste da Bahia, no sentido, inclusive, da capital. As obras também permitirão a retomada do desenvolvimento de regiões fragilizadas. E aí me refiro do ponto de vista econômico, meu caro Paim, entre os quais a ilha de Itaparica, a cidade de Itaparica, a cidade de Veracruz, o Recôncavo Baiano, o Baixo Sul. No Recôncavo, particularmente, há necessidade de uma retomada do papel econômico do Recôncavo Baiano. O nosso Caetano é que, uma das suas músicas, diz assim: o vapor de cachoeira não navega mais para o mar. Na Bahia, e aí na Bahia me refiro à Bahia, Bahia de Todos os Santos, pai, era muito comum a movimentação de saveiros, de barcos, que levavam o resultado da elaboração, do trabalho dessas figuras belíssimas do nosso Recôncavo, para serem apresentados, comercializados na Feira de São Joaquim. Portanto, o vapor de cachoeira levava essa gente para a capital da Bahia, como no passado muito bem acentuado. O vapor de cachoeira não navega mais para o mar. Precisamos retomar isso de outra forma. Precisamos retomar através da economia, estabelecer esses laços, esses corredores, impulsionar uma economia brutal que tem naquela região do Recôncavo, que precisa ser melhor explorada e melhor trabalhada. Naquela região, Paulo Paim, tem uma importante unidade da Embrapa, associado à nossa nova Universidade Federal do Recôncavo, e esse Recôncavo com um potencial agrícola enorme. O Recôncavo que perdeu na sua economia a indústria do fumo, por conta de diversos fatores, inclusive da campanha que todos... Alternativas para estimular o turismo nessa região, portanto, vetor preponderante para um crescimento econômico, com um aproveitamento, volto a insistir, sustentável dessas belezas. Mas a maior semelhança que guardam as pontes de Manaus e a que ligará Salvador e Itaparica é a marca registrada do nosso governo. O governo que teve no governo federal, Paulo Paim, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora a presidenta Dilma, na Bahia o governador Jacques Wagner, portanto, a obra implementada no governo do Partido dos Trabalhadores, meu caro Lindbergh, onde a gente aponta efetivamente com consequência, início, meio e fim. Obras estruturantes, mas cujo objetivo central é o desenvolvimento social. Fundamental isso. Estruturar diversas cidades do interior, levar o desenvolvimento para todas as regiões, mas com um pressuposto básico, que é exatamente o desenvolvimento humano. As condições de serviço, de trabalho, de renda, de vida em cada canto desse nosso país. Por isso, temos plena confiança, meu caro Paulo Paim, no projeto e na construção desse importante instrumento de ligação da Bahia de Todos os Santos com a nossa, na ilha, com a nossa cidade do Salvador, através da Bahia de Todos os Santos. Ela se constituirá, sem dúvida nenhuma, um novo marco de desenvolvimento e expansão de toda a economia da nossa Bahia. Mas é fundamental que o pressuposto que aqui eu me referi, ele sempre esteja colocado como a pedra angular, como a parte principal, como instrumento decisivo de governo. Fazer obra de infraestrutura, construir pontes, reformar, ampliar e até, eu diria, construir estradas, mas todas elas sempre lastreadas nesse intuito de você promover de uma vez por todas a desconcentração econômica a que esses estados foram condenados ao longo de toda uma trajetória. Isso vale para a Bahia, vale para Manaus, que é aí relacionado com o Amazonas. Tanto é que nós temos um desenvolvimento de Manaus cada vez enorme, uma Manaus, mas isso não consegue chegar a diversos cantos do Amazonas. Por isso, esse pressuposto básico não pode ser abandonado por nós. Queremos fazer a ponte, mas mais do que uma ponte, nós queremos estabelecer novas e consequentes pontes para que a gente possa, em usando a infraestrutura, aplicar isso como uma verdadeira ligação entre o investimento e a satisfação, a realização e o atendimento do nosso cidadão baiano, do cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.